Em todos os casos, somos gratos por estarmos vivos, por termos experimentado a graça de Deus, por termos recebido luz e por sabermos do que se trata. Existem poucas pessoas na Terra que realmente sabem do que se trata. Nós podemos ser muito gratos a Deus por isso, por Ele, em meio a toda a escuridão, ter concedido luz, em meio a toda a confusão, ter dado clareza, e em meio a todas as interpretações, ter colocado a sua palavra original no candelabro. Se quiséssemos contar todas as coisas boas que Deus nos fez, então ficaríamos felizes em nossa jornada pela vida. Sim, Deus fez grandes coisas em nós. Eu pensei assim, já em Israel e também agora, quando voltei, pensei sobre como as pessoas podem ser tendenciosas, podem se informar de forma parcial, proclamar meias verdades e assim por diante, e como Deus é abrangente e completo em suas informações. Lá não falta nada. Deus disse tudo o que precisamos saber e disse de uma forma equilibrada. Eu vou dar um exemplo a vocês. Quando em Israel eu ouvia as notícias na televisão, nas notícias dos Estados Unidos da América, só se mostrava quando os tanques de guerra tinham vindo para intervir na televisão israelense, via-se como os jovens árabes pegavam pedras e as jogavam com força nos soldados israelenses, provocando a catástrofe. E eu pensei comigo mesmo, que responsabilidade essas pessoas estão carregando sobre si? Elas contam meias verdades ou uma história parcial e distorcem toda a imagem e trazem o mundo inteiro em agitação contra Israel. Isso, de fato, dói um pouco quando observamos como as pessoas são injustas e astutas. E a política sempre foi algo muito ruim. Vem logo depois da religião. Primeiro vem todos os que estão lá no púlpito e depois vem os políticos. Isso vocês sabem muito bem. Mas nós somos graças de coração a Deus por termos olhos abertos e se as Santas Escrituras dizem que todas as nações se voltarão contra Jerusalém, então isso significa todas as nações. Então não pode ser de outra forma. Mas Deus está por seu povo, isso é suficiente. Se Deus está conosco, então nós somos a potência. Sim, de fato. Então nós somos a potência, a força superior, porque Deus é o Todo-Poderoso. E quem está com Deus, ele pode contar com esse poder absoluto de Deus. Assim como já foi dito, somos gratos por estarmos vivos, saudáveis, por termos ficado racionais e por termos sido mantidos na graça, por não termos escorregado para a direita ou para a esquerda. Que Deus nos preserve assim também até o fim. Quando os cantores entoaram o primeiro hino, então me foi profundamente o coração. Então procurará quem agora despreza. Então procurará quem agora despreza. Buscai ao Senhor enquanto Ele se deixa achar. Chamai-o enquanto Ele está perto. O ímpio abandone o seu caminho e volte para o Senhor. Há um dia, e ele está próximo, em que o trono da graça se tornará o trono do juízo. E então as pessoas gritarão, montanhas, caiam sobre nós, e colinas, cobri-nos da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Agora é tempo da graça e nós queremos que todos que vêm debaixo do eco da palavra também sejam tocados pela palavra, convencidos pelo Espírito, sim, interiormente movidos e consagrem suas vidas a Deus de forma bem consciente. Um dos meus irmãos mais novos me perguntou recentemente como podemos servir aos nossos jovens para que eles encontrem o Senhor e que cada um tenha a sua própria vivência com o Senhor. E esse também é o meu desejo. Esse é o desejo de todos nós. E eu creio que isso é possível. Sob a proclamação da palavra de Deus, cada pessoa pode vivenciar a Deus. Ele tem que associar a pregação com a fé. E em um momento tem que expressar aquilo que já talvez fale no coração, também trazer pelos lábios e invocar o nome do Senhor. Está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A proclamação da palavra precede isso. Mas então, cada um, para ter a vivência pessoal com o Senhor, precisa simplesmente clamar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu clamo a Ti, ajuda-me, perdoa-me. E vocês verão, ainda hoje, pode acontecer que pessoas tenham sua vivência com Deus. O ir aos cultos é muito, muito importante, mas esse ser abordado pessoalmente e então a reação pessoal do ser humano em relação a Deus, depois de ter sido abordado pela palavra, é igualmente importante. E é por isso que cada um que ouve a palavra tem que compreender que ele está sendo abordado e que Deus espera uma resposta. E essa resposta, então, cada um individualmente tem que dar. Não há nenhum caminho ao largo disso. Vamos crer de coração que Deus conceda a todos, sejam jovens ou idosos, essa vivência pela graça e que nós, com liberdade, invoquemos o nome do Senhor. Por favor, lembrem-se disso todos vocês. Eu repito mais uma vez, já está no profeta Joel como profecia e Pedro menciona isso em sua primeira pregação no dia de Pentecostes. Ainda é verdade e é válido e é atual. Quem invocar o nome do Senhor. E para isso temos que abrir a boca. Um grito da alma tem que sair por nossos lábios. E isso é simplesmente, isso faz parte. Quem não abre a boca e não clama ao Senhor, ele pode crer em seu coração por 1000 anos e não terá uma vivência com Deus. Nós temos que expressar com a boca o que o Espírito move no coração. Temos que confessar isso como testemunho e então acontecerá. Vejam, a todos os que vieram ao Senhor, ele perguntou: o que você quer que eu faça por você? O cego diante de Jericó, que gritou bem alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele invocou o Senhor, ele o chamou pelo nome. E o Senhor o ouviu, se aproximou dele e disse: eu quero. Então, que receba a sua visão. E ele recebeu a sua visão. Mas o clamor veio antes. E assim, que o mesmo clamor suba do nosso coração para Deus. Não há nada mais belo na proclamação do Evangelho do que podermos testemunhar que pessoas são tocadas pelo Espírito de Deus, levadas ao arrependimento e invocam o nome do Senhor e são salvas. Quem ainda não o é e ainda não tem essa convicção no coração, que Deus possa conceder-lhe hoje pela graça. Eu lerei algumas passagens bíblicas e então você pode continuar, irmão Rus. Do Salmo 115, nós lemos juntos. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Não. Ao teu nome dá glória, por causa da tua graça e da tua fidelidade. Esse foi o salmo, sim, é esse mesmo. Esta é minha oração, do fundo do meu coração. O salmista, ou o Espírito de Deus, que orou no salmista e manifestou a vontade de Deus, é o mesmo Espírito Santo, hoje, que atua no povo de Deus com o mesmo desejo, a mesma ânsia de que Deus se revele e que o seu nome seja glorificado. Os ídolos valem tanto quanto aqueles que os fabricam, e nada mais. É uma pena pelo desperdício da prata que é usada, uma pena pelo ouro, que poderia ser melhor utilizado do que para fazer ídolos. Eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram. Sim, pode um objeto morto ter tais funções? De forma alguma. Mas nosso Deus é o Deus vivo, o Deus fiel. Ele pode falar, não é verdade? Ele pode ouvir, não é verdade? Ele pode escrever, não é verdade? Quando ele escreveu? Quando Deus escreveu? Mas com certeza, com certeza. Primeiro, os 10 mandamentos escritos nos dias de Daniel, de repente apareceu a escrita na parede. Nosso Senhor se inclinou e escreveu na areia. Nosso Senhor pode escrever, ele pode ler, ele pode falar, ele ouve. Ele não é uma invenção, ele não é um mito, ele é um Deus Todo-Poderoso a quem devemos a nossa existência. E às vezes fico muito bravo com os cientistas quando eles se esforçam para descartar a existência de Deus como Criador já e depois explicar como tudo veio à existência. Eu não sei como pessoas podem ser tão estúpidas. Isso não consegue entrar na minha cabeça. Se houvesse aqui uma explosão, então as luzes se apagariam, mas não acenderiam. O maravilhoso universo não é o resultado de uma explosão original, mas o resultado do majestoso Criador que trouxe tudo à existência através da sua palavra onipotente da sua boca. E todas as pessoas aí espertas ainda não encontraram ninguém que pudesse explicar isso com precisão. E eles também especulam somente. E eu já lhes disse isso, tem que ter sido no início dos 60 anos. Eu estou sorrindo um pouco nisso, porque antes eu tive que pensar em Wales. Eu direi ainda uma coisa. Em todo caso, encontraram lá, num pântano, um esqueleto, e logo de cara estava escrito lá na revista lá, Imagem, e a revista Imagem é um jornal alemão, fala às vezes até com os mortos. Em todo caso, 40 mil anos lá, e 40 mil anos de idade. Isso durou não sei quanto tempo, talvez 3 semanas. Então, não saiu um artigo tão grande como o primeiro. O segundo artigo já foi bem pequeno. Então, foi dito que o esqueleto encontrado foi de um homem tal que havia desaparecido há exatamente 40 anos de tal localidade lá. Sim, foi dado como perdido. Mas eu pensei comigo mesmo, para mim o zero significa muito. Por exemplo, se eu tivesse apenas uma nota e lá estivesse escrito somente o número 1, seria ruim. Mas se tivesse um zero atrás, seria melhor. Se eu tiver uma nota que tiver dois zeros atrás, ainda melhor. Se tiver um 5 e três zeros atrás, ainda melhor. Mas o que eu quero dizer? Eu queria dizer o seguinte. Os cientistas, eles estão imediatamente lá e fazem estimativas como acham certo, e quanto mais eles se aprofundam, mais inteligentes eles se consideram. Não conosco. Aqui não vale sabedoria humana, aqui vale o poder de Deus. Aqui não vale a palavra do homem, aqui vale a palavra de Deus. E assim como Deus fez, assim ainda é hoje. Mas porque só estou pensando no país de Wales, vocês sabem, o irmão Branham mencionou isso em duas ou três pregações, especialmente eu penso em uma coisa, lá vem pastores e clérigos dos Estados Unidos e aterrissam lá em Londres e perguntam ao primeiro policial que eles encontram, o primeiro policial, onde é que está acontecendo esse poderoso avivamento? E você sabe que o homem respondeu, quem sabe ainda? Quem se lembra ainda? Sim, obrigado. Há bons leitores. O policial disse, olhe para mim, eu sou o avivamento de Wales. O que queremos dizer com isso? Não foi apenas algo que foi observado, mas algo que foi vivenciado. Pessoas vivenciaram e puderam dar testemunho disso. Vocês sabem, precisamente nesse tempo lá, um homem falou com fervor, eram dois irmãos, os irmãos Jeffrey, mas tá, eles separaram somente por uma causa insignificante, e eles foram muito abençoados. Um cria num reino milenar direto e o outro não, e eles fundaram dois grupos espirituais, a Assembleia de Deus e a Comunidade Elim. Mas um desses pregadores do avivamento subiu ao púlpito e disse aos ouvintes, eu tenho um versículo para o qual não posso dar a resposta. E ele disse, se eu chamasse um anjo do céu e lhe perguntasse, ele também não saberia a resposta. E todos ficaram assim em suspense. Ele abre Hebreus 2, eu creio, e lá está escrito, como podemos escapar se negligenciarmos uma salvação tão grande? Então ele disse, vocês sabem a resposta para como escapar se não aceitarem uma tal salvação que Deus preparou? Quem quer escapar então? Não há escape. Vocês sabem, em tempos de avivamentos, os pregadores, por meio da proclamação, eles inflamavam as pessoas. Ia duro na coisa e talvez isso volte ainda a acontecer. Essa proclamação superficial, somente com contemplação, não penetra profundamente em nossos corações. Que Deus nos conceda uma proclamação mais profunda, mais penetrante, que alcance todo o nosso interior. E com isso também ligado às vivências que, pela graça, temos que fazer e devemos fazer. Aqui no Salmo 115, versículo 12, está escrito, o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Amém. Deus tem pensamentos de amor e paz com o seu povo. Às vezes diríamos, se Ele nos guia, então tudo corre bem. E há realmente evangelistas que prometem às pessoas, se elas tornam crentes, então elas são carregadas, transportadas, acima de tudo, flutuam, literalmente. Bom, eu já no fim de ano queria ter lido em que coisas Paulo flutuava. Como ele teve que passar por coisas como um abençoado do Senhor, aqui está. Bem-aventurados sejam vós pelo Senhor que criou os céus e a terra. O Criador também é Salvador. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Sim, nós cremos nisso de todo o coração. Isso sempre me domina também nos últimos dias, novamente, quando conversamos com pessoas que não sabem o que Deus prometeu em sua palavra, especialmente judeus. Eu conheci um homem simpático e passei a gostar dele, amá-lo. Sentávamos juntos às vezes, de vez em quando, um israelense nascido nos Estados Unidos da América, cujos ancestrais vieram da União Soviética. Mas ele dizia, eu não consigo crer. Eu sou judeu, mas eu não consigo crer. Sim, eu disse, eu sou gentil e consigo crer. Então nós conversamos simplesmente pela primeira vez e correu muito bem. No dia seguinte ele disse, eu tenho que simplesmente sentar com você, eu preciso a sua conversa. E assim a coisa foi sempre, repetidas vezes, que podíamos conversar com as pessoas. O mais surpreendente é que ninguém sabe, nem mesmo todos os ensinados, os rabinos e todos os outros, ninguém sabe a respeito. E essa é a grande aflição. Eles aguardam a sua hora, que certamente chegará. Em Romanos capítulo 1, está no que se refere a mim, no início das cartas escritas pelo apóstolo, foi dada a chave no primeiro, sim, a partir do primeiro versículo. Eu leio Romanos 1 a partir do versículo 1. Eu, Paulo, um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para proclamar o Evangelho de Salvação de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Vamos ficar aqui, parar por um momento. Já prometido de antemão nas Santas Escrituras, anunciado nos profetas o que viria e o que veio. Nós temos isso na brochura, está escrito, está explicado lá. Eu penso que nós deveríamos nos alegrar pelo fato de Deus nos ter dado a chave para compreensão das coisas que diz respeito ao reino de Deus, nos concedeu pela graça. E quando pessoas têm ligação com o ressurreto, então ele ainda fala com eles hoje sobre as coisas do reino de Deus, como ele fez naquela época, após a ressurreição. Por 40 dias, ele esteve com seus discípulos e falou com eles sobre o reino de Deus. Não só política, não sobre o clima, vocês podem ler em Atos 1, ele falou com eles sobre o reino de Deus. Eu penso, isso é realmente de extrema importância. Onde está escrito aqui? Bem, sim, Atos 1, versículo 3. Aos quais também depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e falando-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém. Falou sobre o reino de Deus. Os apóstolos foram informados. Eles sabiam a respeito. Eles foram trazidos ao estado mais atual. O que diz nosso Senhor em Mateus 13? E as multidões, ele falou em parábolas, voltou-se então para os seus discípulos e disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O que fez o Senhor com os discípulos para Emaús? Ele falou sobre o cumprimento das Escrituras e perguntou, ó, Homens de pouca fé, quanto crereis em tudo que foi dito pelos profetas e tinha que se cumprir? Então ele começou com Moisés e todos os profetas e lhes explicou e confirmou que tudo tinha se cumprido. Nós cremos de coração que Jesus Cristo é o mesmo hoje. Nós cremos que Ele caminha no nosso meio, mesmo que não façamos grandes coisas aqui da frente e sejamos humildes. Nós cremos que o grande Deus está no nosso meio e é capaz de fazer grandes coisas. Não precisamos de nada que seja feito a partir da plataforma. Tudo deve vir do céu. Nós sabemos, também isso está escrito na carta aos Hebreus, que se aqueles a quem ele falou na terra não escaparam, como escaparemos nós se ele agora nos fala da terra? Hebreus capítulo 12, versículo 25. Cuidai que não rejeiteis aquele que vos fala, pois se aqueles que rejeitaram aquele que lhes falou na terra não escaparam, quanto menos nós escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu? Naquela época o Senhor veio ao Monte Sinai, ele falou e assim por diante, agora ele fala do céu. E sim, como? Ouvimos ele falar do céu, sim, por meio de sua palavra, por meio de sua palavra. Vocês conhecem a passagem Deuteronômio 29, talvez? Ninguém precisa ir ao céu para trazer a palavra, pois a palavra já está no nosso meio. Essa é a passagem. Como já disse, não estou preparado sequer para todas essas coisas, mas isso nos move simplesmente, porque está escrito, e assim é, nele vivemos, nos movemos e existimos. Tornou-se a nossa vida, a nossa existência. Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. E eu lembrei-me ainda de outra passagem da Escritura, está no capítulo 10 de Romanos, referindo-se ao Antigo Testamento. Talvez eu leia para vocês. Eu já percebi há pouco quão importante é que sempre leiamos bem precisamente o que e como está escrito, pois muito rapidamente poderia acontecer uma troca. Vocês podem ler mesmo em Romanos 10, eu voltarei ainda a Romanos 1 e então, com a ajuda de Deus, farei a ponte para o profeta Isaías. Romanos 1, versículo 2. Referindo-se ao Evangelho ou à mensagem de salvação por meio de seus profetas nas Santas Escrituras, ou como prometido antes ou de antemão, no profeta Isaías 44, Isaías 44, versículo 26, está escrito que realiza a palavra dos seus servos e cumpre o conselho anunciado pelos seus mensageiros. Deus enviou os seus servos cedo e tarde, falou por meio deles e anunciou o que ele pretendia fazer. E então, aquilo que ele anunciou se cumpriu. Isaías 46, versículo 10. Desde o princípio anunciei, o que estava para acontecer, e desde os tempos antigos, o que ainda não havia acontecido, eu ordeno, meu conselho deve se cumprir, e tudo que me agrada, isso eu farei. Como sabemos o que Deus realiza e o que Ele agrada? Como sabemos isso? Ao pesquisar a Sua palavra, encontrar as promessas e profecias, fundamentar nossa fé nelas e saber que isso Ele prometeu, então isso Ele cumpre. Então, no Novo Testamento, as passagens lidas já com frequência, Atos dos Apóstolos, Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21. É preciso, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, como Deus anunciou desde os tempos eternos por meio de seus santos profetas. Não em algum momento, mas desde o princípio, Deus, o Senhor, Ele falou. Ele tinha seus servos, seus profetas, e podia falar por meio deles. Vocês sabem, aqui em Atos dos Apóstolos 3, no versículo 18, está escrito: mas Deus, desta forma, cumpriu o que havia anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas. Eu creio que aqui ninguém precisa ser chamado para confirmar algo e provar que esteja certo. A palavra de Deus já foi provada como certa e verdadeira há tempos para todos aqueles que creem a Deus. Tudo está claro, não está? Tudo se ilumina e a palavra profética se tornou uma luz brilhante em lugar escuro que brilha até que a estrela da manhã apareça e sejamos levados para cima para Ele. Mas Deus, no Antigo Testamento, e essa é a nossa força que Deus nos deu, Ele já anunciou de antemão todo o curso da história de salvação. Mas quem não encontra esse fundamento, essa semente que já foi colocada à disposição lá, que não encontra para que seja semeada, ele sequer tem uma semente para semear. Ele semeia seus próprios pensamentos e não a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece a semente em toda a eternidade. E a palavra de Deus não começa apenas com Mateus 1. A palavra de Deus começa com Gênesis 1, versículo 1. Lá que a palavra de Deus começa, pelo menos para mim, totalmente, sempre e eternamente. Quão mais firmes temos agora a palavra profética, a qual prestamos atenção como a uma luz brilhante que resplandece em um lugar escuro. Que graça é reconhecer a mensagem profética agora, nesse período profético. E aqui também está a diferença entre a congregação do Deus vivo e todas as outras congregações. E lá, João 17 é a referência, a medida direta. Também nós escrevemos isso. Pai, eu lhes revelei o teu nome, ou seja, aqueles que tu me deste do mundo. Eles te reconheceram, e assim por diante, e assim por diante. Vocês leem em João 14, que um discípulo perguntou: mostra-nos o Pai. E o Senhor disse: há tanto tempo estou convosco e não me reconhecestes ainda, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Mas isso não é possível ou perceptível com os olhos terrenos. Isso é revelação. E a revelação de Jesus Cristo é, na verdade, o início pelo qual todas as outras revelações se seguem. Aqui, em Romanos 16, está escrito Quase a mesma coisa, e é expresso aqui. Romanos 16, a partir do versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos firmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. O eterno Deus tem um plano eterno, tem uma eterna palavra e enviou a palavra para nos preparar durante a nossa vida terrena para a eternidade, para nos mostrar o alvo que Ele tem conosco na eternidade, passar isso diante dos nossos olhos. Também por isso nós somos gratos a Ele de coração. Então, aqui está na carta aos Efésios, palavras maravilhosas. Elas não são desconhecidas para nós, mas nós deveríamos nos alegrar todas as vezes. Efésios, capítulo 3, versículo 2. Se é que ouvistes da administração da graça de Deus que me foi concedida para convosco, que por revelação me foi dado conhecer o mistério, como já antes escrevi brevemente. Eu me alegro sempre por tais declarações. Certas vezes eu poderia ter aqui da frente dito, assim diz o Senhor, no meio da proclamação da palavra. Porque expressei pensamentos de Deus que nunca tinha visto, ouvido e conhecido antes. O Espírito da revelação, o Espírito de Deus, está presente. Eu creio que o irmão Russo e outros irmãos que proclamam a palavra sabem quantas vezes o Espírito de Deus revela algo no meio da pregação, ilumina as coisas que realmente daquilo que se trata. E aqui está no mesmo capítulo, Efésios, capítulos 3, 8 e 9. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esse ministério da graça de anunciar aos gentios a mensagem da salvação da insondável riqueza de Cristo e a todos dar a explicação do que é a realização do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, o Criador de todas as coisas, mas não permaneceu oculto, pois foi revelado em Cristo e se realizou. Aleluia! Aleluia! Glória seja ao nosso Deus! Oculto em Deus e depois revelado, porque Deus revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Também isso está escrito na Bíblia. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conhece a passagem, no momento sim, nós já teremos em breve, não se preocupem, mas vocês podem procurar. Eu ainda abro a passagem que o irmão Branham, assim, com tanta alegria, ele leu, e provavelmente, certamente, por insistência do Espírito de Deus, que na sétima, na última era da congregação, de fato, o mistério de Deus chega à conclusão, como foi revelado, ou seja, aos seus servos, servos de Deus. Apocalipse 10, nós tomamos a liberdade de ler isso também, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Temos que atravessar a ponte que foi construída entre o Novo e o Antigo Testamento. Assim como antigamente se atravessava essa ponte do Antigo para o Novo, agora temos que ir do Novo de volta para o Antigo para saber que há dois pilares que a sustentam e que ela não pode desabar. Nós somos tão gratos a Deus por podermos agora, no fim dos tempos, podemos viver como um resto que sequer pode ser encontrado quase na Terra. Mas nós cremos que não somente nós, mas que ainda muitos outros ainda virão e serão chamados para fora. Nisso nós cremos. O salário do sofrimento de nosso Senhor terá valido a pena. O mistério de Deus, o conselho que Ele mesmo anunciou pela boca dos seus servos, chega ao seu cumprimento, e isso em nossos dias. Você sabe que também nós, há poucos anos atrás, esperamos, contamos com o retorno do Senhor. Ninguém diga que nós nos enganamos. Pelo contrário, eu hoje conto ainda mais com o retorno do Senhor e sei que com o passar dos anos, como já passaram, está cada vez mais próximo, não é verdade? Hoje nós estamos mais próximos do retorno do Senhor do que há 20 anos atrás. Estamos 20 anos mais próximos dele. Não se preocupe com isso. Importante é mantermos a sobriedade. Vocês sabem, também os discípulos perguntaram naquela época ao seu Senhor: queres restaurar o reino de Israel nesse tempo? Também eles perguntaram. E o Senhor disse: não vos cabe saber os tempos ou as épocas que o Pai... Isso não é coisa de vocês, mas fiquem aqui até que sejais revestidos com o poder das alturas. Então sereis minhas testemunhas. Sim, tempos e prazos ninguém precisa saber, mas nós queremos ser suas testemunhas. Testemunhas que ouviram algo e que viram aquilo que Deus fez. Eu creio que eu, pela graça, posso ser tal pessoa que teve o privilégio de ver e ouvir o que Deus fez nesta geração. E todos nós pudemos ver e ouvir. Não todos viram o Senhor. Nem todos viram os apóstolos ou ouviram eles assim no campo natural, mas todos os crentes, desde então, em todos os tempos, ouviram a palavra que lhes foi passada, independentemente seja Antigo Testamento, quando quer que tenha sido. Eles a ouviram. E nós ouvimos agora nesse tempo. Vamos ouvir, crer e aceitá-la com todo zelo e com toda a seriedade. Permito-me ainda, para concluir, dizer o que eu já enfatizei no início. Se houver preciosas e caras pessoas no nosso meio que ainda não têm a convicção de ter tido uma vivência com o Senhor, então que elas hoje, que possa ser hoje que elas invoquem também o nome do Senhor para serem salvas. Deus abençoe a todos nós. Nós te agradecemos juntos pela tua preciosa e santa palavra. De forma tão rica, tu nos deste a tua palavra também hoje, nesta noite. Como não deveríamos te louvar, Senhor? Se não fizermos, Senhor, quem o fará então? Mas nós louvamos o Senhor desde agora até toda a eternidade. Senhor, nós queremos fazê-lo, Senhor, com aqueles que nos precederam, que exaltaram o Teu nome e Te ofereceram louvor e a honra. Senhor, quão maravilhoso! Tu Te lembraste de nós nesses dias. Tu abriste nossa compreensão para a Tua palavra, Senhor. Para aquilo que estava oculto, Tu agora revelaste, Senhor. Que graça, Senhor. Senhor, e não Tu irás abençoar, mas Tu já abençoaste. Aleluia! Receba a honra, receba o louvor e a adoração de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Nós Te agradecemos por esta noite. Nós Te agradecemos por Tua palavra, Senhor. Foi breve, Senhor, mas foi de fato saborosa, Senhor. A Tua palavra é verdadeira, Senhor. Ela permanece, Senhor. Quando o céu e a terra passarem, nós vemos, Senhor, as potestades têm que cumprir. Tem que cumprir aquilo que tem que ser cumprido para que a Sua palavra se cumpra, Senhor. Louvor seja o Teu maravilhoso nome. Nós podemos ver com os nossos olhos, Senhor, que tudo assim tem que vir, Senhor. Nós vemos que a Tua vinda está próxima e a retirada da Tua noiva, aleluia. Louvado sejas Tu, gratidão, glória, adoração ao Teu nome. Abençoa conosco todo o Teu povo, Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs, Senhor, em todos os povos, línguas e nações. Pedimos por isso, por tudo isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.